Olá, torcedor rubro. Fala, torcedor, começando na área agora. Todo final de jogo a gente vai fazer um Fala, torcedor. Enquanto os meninos vão chegando, né? Quem foi pro jogo? Eu acho que Cláudio e Renato foram pro jogo. Daqui a pouco tá chegando todo mundo aí. Cláudio, Renato, Atos. Enquanto isso, a gente vai lendo os comentários aqui do calor da torcida, pegando comentários muito saudáveis aqui. Todas as pessoas bem equilibradas emocionalmente. Vamos ver aqui. José Micael, passando aqui para dizer que Chapo estava muito errado sobre Anderson. Ele é sim salvador da pátria. Eu acho que está aí um comentário que pega mais ou menos a minha opinião de fato. O resto é tudo invenção na cabeça da galera. Mas eu de fato disse que ele não era salvador da pátria e continuo achando que não. É um bom goleiro. Deixa eu ver aqui. O Marcelo Melo, agressivamente aqui, uma pessoa bonita, inclusive, um jovem bonito. Marcelo falando, vai dormir, Chapo, só fala estrume. Desrespeitoso, né? Para variar, com a opinião ali. É um lamentável tempos de hoje na internet, tempos de cancelamento, ter uma pessoa com esse comportamento. Mas fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Chapo, tu ainda acha, Anderson? Vai ser tudo, vai ser 100% isso hoje, hein? Parece que o Noto nem ganhou. Parece que o foco sou eu e Anderson, mas tudo bem. Vamos lá. Chapo, tu ainda acha que Anderson é um goleiro mediano igual Alex Alves e fraco, e o fraco Jefferson é do mesmo nível? Jefferson não, Jefferson eu nunca falei, né? Eu falei que. É só em tom de piada, lógico. Mas Alex Alves eu não acho tão abaixo de Anderson. Eu acho que as pessoas estão sendo maldosas com Alex Alves, que não merecia as críticas que está recebendo. Foi um goleiro que cresceu muito no Náutico, foi campeão e merecia um pouco mais de respeito. Mas tudo bem. Camutanga em noite inspirada, o Cortes Winner mandou aqui, e sim, mais uma noite inspirada de Camutanga contra o Goiás, aí de novo, ele salvou mais um gol em cima da linha aí. Camutanga, troféu Cuque, precisa nem perguntar. Por sinal, a pergunta do troféu Cuque tá aí, deixa eu ver quem tá ganhando por enquanto. Por enquanto tá ganhando Camutanga com 45%. Deixa eu tirar o áudio aqui. Daqui a pouco o Renato vai mandar um Fala Torcedor de lá de dentro dos aflitos com as opiniões dos torcedores aqui para a gente ver também. Ótima partida de Anderson também com defesas medianas, nível Alex Alves. Não foram, teve uma difícil, uma delas foi difícil, o resto foi mediana. Fui de Camo, a última ali, aquela última rasteira no canto foi uma defesa difícil. Fui de Camutanga, mas Vinícius jogou muita bola. A enquete tem Vinícius também, viu? Deixa eu ver aqui. Chapo é um doido, o cara vem criticar Anderson. Não foi exatamente isso que eu falei, não, mas tudo bem. Eu não estou a fim de discutir mais esse assunto. Esse chá. Aí não, Romildo. Aí você tem que resolver pessoalmente comigo. Esse Chapo deveria sair do Timbucast, o cara só fala água. Aí a gente marca um lugar, trocação justa, eu e você, sem arbitragem. Quem cair primeiro ganha. Se eu derrubar você, você paga uma anuidade de membro. E se eu te derrubar, eu fico no Timbucast. Fechado? Não, melhor. Se eu ganhar, eu fico no Timbucast. Se você ganhar, eu saio. Agora eu só vou bater de tapa, viu? Não vou dar soco, não. Vai ser só tapa para como se dá em cabra safado. Bora se ganhar mais um, embalamos, começamos a sonhar. Eu também acho. Também acho. Se ganhar mais um, a gente começa a sonhar mesmo. Acho que essas duas vitórias seguidas foram muito importantes para o Náutico se ressuscitar no campeonato, né? O Romero Henrique, quero ver Chapo dizer que as defesas de Anderson foram em cima dele e que Alex Alves e Jefferson também pegariam. As defesas de Anderson foram em cima dele e Alex Alves e Jefferson também pegariam. Foi você que falou que queria ver, viu? Eu só estou falando que você pediu. Anderson é paredão, mas o troféu Cuque é de Camutanga. Meio óbvio. Eu não vou adiantar meu voto, não. Deixa pra lá. Deixa eu fazer na hora. Anderson, gode demais. PQP. Ah, aqui tá. O Anderson é paredão, mas o troféu Cuque hoje vai para Camutanga. Só não saiu mais gols porque o goleiro do Goiás também pegou muito. O Tadeu pegou muito mesmo. Tá esperando o quê para começar? Já começou, pô. Só que daqui a pouco começa de fato. Agora a gente tá só num pré-pós-jogo, que é o Fala Torcedor. A gente vai ficar aqui só pegando os comentários de vocês. Todos comentários muito saudáveis e pouco odiosos, né? É brincadeira um cara do time. Romildo de novo. Romildo, é pessoal, viu? É pessoal. Quando eu for em Recife, eu vou lhe procurar para ver se você é brabo assim ao vivo. Cara, chato da. Meu amigo, a mistura que deu certo. Que lado esquerdo é esse? Deu liga demais Tavares e Vinícius. Grande jogo de Tavares, né? Eu acho que ele não tá na enquete aí, mas eu gostei da atuação dele hoje também. Só quero ver. Marcos Canedo, só quero ver que Chapo critica Anderson. Então, estou aqui para atender o seu pedido. Anderson foi fraco. Pronto. Critiquei ele do jeitinho que você pediu. Camutanga é o único de alto nível que temos. É um monstro, o Rodrigo Silva. É, precisamos urgentemente de zagueiro. Pena que não vai vir ninguém. Roberto Marques. É, provavelmente não vai vir ninguém. Não tem nem tempo mais. Dadá, jogador fraco. Ainda quis tirar onda com os torcedores. E ele errou, né? Ele fez o símbolo da Fanáutico. Acho que ele queria provocar. Ele acabou fazendo exatamente o da Fanáutico. É muito burro. Além de fraco, é burro. É, deixa eu ver aqui. De novo, Romero Henrique, a mesma coisa. Vai mandar 10 vezes isso. Aleph Manga é o marginal. Aí a agressividade desnecessária com o rapaz também. Deixa eu ver aqui. Vocês são muito odiosos, pessoas muito maldosas, né, nos comentários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu. Perguntaram aqui se só tinha eu hoje. Não, pô, já expliquei. Eu falo, torcedor. A gente começa o programa só lendo comentário e depois a gente vai pro programa, quando o pessoal chegar. Para não ficar a live parada aí enquanto vocês estão esperando. Jefferson Carvalho, Chapo, já tá feia essa sua cisma de Anderson. Admite que errou e pronto. Pelo amor de Deus, faz 3 dias que eu tô soltando piada no Twitter. Eu pego defesa de Mondragão e comparo com Anderson. E a galera vai lá: para de xingar Anderson! Para de xingar Anderson! Pelo amor de Deus, bicho, eu tô comparando com Mondragão e vocês estão levando a sério. Jesus, tem como não, viu? É, não precisava ser tão sofrido, disse o Marcos Andrade. Eu concordo plenamente com ele. É, esse golzinho no final não foi tão sofrido também, não. Não foi tão sofrido também, não. O Náutico dominou o jogo, apesar do gol no começo, que foi uma falha individual ali de Rafael Ribeiro. Não foi ruim, não. Mediano é tuas análises, Chapo. Concordo, concordo. Eu estou satisfeito com ser mediano. Não precisa mais que isso, não. É, essa vitória foi na raça e vamos em busca do acesso. Parabéns a todos os jogadores. É, quem mandou foi o Sandoval José. O Romildo Barros Ramos. Ah, nossa, mas que cara chato, velho. Você não é o. Esse tá furioso, pelo amor de Deus. Romildo, quando eu for em Recife, você me encontre, viu? Pra gente tirar isso a limpo. Os dois, sem armas, só no braço. Deixa eu ver aqui. Romildo tá fissurado, misericórdia. Chapo, o Náutico jogou bem hoje, na sua opinião? Acho que sim, acho que o Náutico dominou o jogo. O Náutico... Mas vamos deixar isso para análise do jogo, né? É, vai ter análise do jogo aí, então é melhor a gente fazer isso durante o programa. É, salvou um gol e fez o da vitória, disse o Luiz Miguel aqui, o gol de Camutanga. O Celo falou aqui, ó, já vi enrolação, mas eu quero fazer um pré-pós-jogo. É, não é um pré-pós-jogo, é um Fala Torcedor. Inclusive, Renato vai mandar o vídeo aqui daqui a pouco do Fala Torcedor. Eu até vi se ele já mandou. Já mandou. Eu vou pegar aqui o Fala Torcedor de Renato lá no campo e vou soltar aqui para vocês também, que vai ter a opinião do torcedor lá nos aflitos. Enquanto isso, eu vou lendo aqui mais uns. Pera aí. Enquanto isso, eu vou lendo mais uns aqui. Tem o Ariano Fonseca perguntou: só tem Chapo hoje? Não, tem os outros meninos também, mas eles vão chegar ainda. O Danilton, cara, não dá braço a torcer. Tá vendo que melhorou muito com esse goleiro. Mas eu não, se eu não quiser dar o braço, vocês vão ficar o ano todinho falando: para, dá o braço a torcer. E se eu não der, velho? Pô, sobrevivam com isso, sejam fortes. Pô, vocês estão muito dramáticos com esse assunto, velho. Parece. Acho que vocês acordam de manhã e falam assim: amor, você acredita? Chapo ainda não deu o braço a torcer. Vai viver a vida, aproveita. Anderson está pegando muito, pô. Sejam felizes. Porra, eu vou continuar dizendo que ele foi mal. Pronto. Até vocês endoidar. Que papo chato, bicho. Lucas Murilo. Futebol é momento. Anderson titular, sem dúvida. Timbucast, show de bola. Valeu, Lucas. Isso aqui é uma opinião saudável. Isso aqui é um fã, um seguidor maravilhoso. É, deixa eu ver aqui. Paulo Henrique, vamos levar as críticas com greia construtiva, irmão. Tamo junto. Toda brincadeira é saudável. Nem toda. O Romildo aí tá me falando pra me demitir, pô. Ele sabe, a minha família precisa desse salário aqui. Se eu for demitido, se Renato me demitir, como é que eu vou comprar? Eu tenho 3 filhos. Como é que eu vou comprar o leite dos meus filhos? Tudo isso porque eu falei mal de Anderson? Pô, isso é xenofobia. Deixa eu ver aqui. Tavares falhou no gol de Dadá. Mais ou menos. De novo, o Thiago Ribas falou: mediana as tuas análises, Chapo. Isso é um elogio, porque você tinha três opções: dizer que era mediana, que era péssima ou que era boa. Você disse que era mediana, então eu tô feliz já com isso. Podia ter sido pior. Kennedy FIFA, falando aqui de Vitória Santo Antão, Chapo, você é foda. Obrigado, Kennedy. Vou deixar seu comentário aqui na tela mais tempo, porque hoje o pessoal tá emocionado demais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, vou pegar o aqui, ó, Celo, chama Chapo versus Anderson versus Romil. Pronto, pode vir os dois. Vai eu e Aleph Manga para cima. Se bem que Anderson foi para cima de Aleph Manga, viu? Anderson não aliviou, não. O Petrúcio aqui, ó, concorda comigo. Chapo, Jefferson é melhor que todos lá. Boa, Petrúcio. Concordo com o senhor. Deixa eu ver. O Cileone Soares. Chapa, eu te amo, meu amigo. Eu amo o Náutico. Obrigado, Cileone. Tamo junto. Eu vou ler só os comentários que forem me elogiando agora. Eu vou largar isso. Putz, já passou um monte aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Caraca, é muito comentário. Pera aí, eu vou pular. Vou ler só os que me elogiam. Parem de besteira. Chapa fez uma crítica sobre Anderson. Aqui, ó. Ano passado, o Anderson desse ano evoluiu, está saindo muito mais motivado, Vocês não sabem, mas Anderson ouviu minhas críticas e agora está se esforçando para me calar. Então vou continuar criticando. Qual é o problema? Vocês vão morrer por causa disso? Franz Fraut, prefiro Renan do que Anderson. Concordo plenamente com o Franz. Aqui, ó, o único Romildo que respeito é Romildo Gomes, 25666. Tamo junto, Pedrão. Quem for contra Romildo e a meu favor, eu vou ler o comentário. Qual a tua opinião sobre Dadá, Chapo? Opinião futebolística e opinião humorística desse safado. Dadá é pior que Jailson. E Jailson é uma merda. O Jefferson falou, tá tapeando para dar o tempo de Renato chegar no jogo. Exatamente. Renato, Cláudio, acho que Cláudio também foi. Deixa eu ver aqui. Jesus melhorou. Aqui, ó. Jesus melhorou muito o meio-campo do Náutico. Eu sempre disse que só Jesus salvava. Boa, Júnior. É isso. Comentários saudáveis. Olha aí, um cara feliz com a vitória. O resto tá tudo amargurado, só pensando em me xingar. O Náutico ganha e o cara vem pra atacar. Ai, tá vendo o Anderson aí, ó? Cala sua boca. Que chororô, meu irmão. Valdeci, Chapo Love eu sou. Vamos juntar essa galera aí, hein, Valdeci? Vamos juntar. Deixa eu ver aqui. Chapo, Tavares e Caio Dantas. Deu certo ou é ilusão? Eu já tinha dito no jogo passado, né? Cruzamento de Tavares e Caio Dantas para guardar. Vai ser bronca. Arthur Aguiar. Chapo, eu digo que te amo e tu não bota mais. Eu continuo te amando, seu safado. Obrigado, Arthur. Tamo junto. Vou valorizar quem me valoriza aqui. Olha pra aí, Antônio Raposo. Antônio Raposo. Jefferson nem jogou e botou a culpa em Jefferson. Tá vendo como é difícil ser goleiro do Náutico? O Elton Taurino perguntou: você concorda com o Cabral Neto que voltou ao Náutico no começo do campeonato? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É uma evolução. É uma evolução. Tomara que não seja tarde demais, né? Mas é uma evolução, sim. O João Guilherme, cabra safado é um xingamento muito bom, Chapo. Parece os dinossauros dos aflitos. Cabra safado é quem fica pedindo demissão do pai de família, pô. Como é que o cara faz um negócio desse? Um pai de família, o cara vem pedir a demissão dele depois de uma vitória, em vez do cabra safado tá comemorando, tá pedindo a demissão do rapaz, que absurdo. Um senhor. Eu não vou ler isso em voz alta porque minha família tá acordada ainda, mas olha, pelo título da Libertadores ou para jogar a Libertadores? Me informe, por favor. Chapo, divulga o zap de Atos. Tá lá no, no, no nos grupos, pô. Ele tá lá nos grupos, é só chegar nos grupos que pega. Jailson vem se mostrando uma peça muito boa, disse aqui o Rodrigo Leal. Melhor substituto de Eric, apesar de. Tá aí, não é grande coisa não, mas é o melhor substituto de Eric, na minha opinião também. José Lima, Chapo hoje vai pegar A. 20 anos de internet, eu vou pegar A. Tem dia que eu brigo com 400 rubro-negro, eu vou pegar A com vocês. Pô, pelo amor de Deus, né? Chapo parece Alex Alves o sósia. Você não tinha como me elogiar mais do que isso. Muito obrigado. Hugo, Chapo meu favorito. Eu vou ler só esses agora. Não vou ler os que falam de outros assuntos, não. Só os que me elogiam agora. Quase que eu ponho esse aqui, ó. Ainda bem que eu não pus. Deixa Gidalt Souza, deixa Atos fumar à vontade. Eu não entendi que o Guilherme Luna, mas porra nenhuma, Chapo. E o Náutico tamo junto. Acho que ele quis dizer, é o Náutico tamo junto. O Rafael Magnê falou, Ratos Ildo muito maior que Chapado. Em área, com certeza. Professor Cleiton, Chapo, tu é o cara, boy. Eu vou ficar só nos meus elogios aqui, eu vou focar nisso. Chapo tá pedindo. Arthur tá pedindo um link. Pera aí. A gente precisa combinar como se faz para mandar o link agora, porque como eu estou aqui lendo, eu não vou saber a hora. Então eu vou precisar combinar isso com os rapazes aqui. Eu não vou só colocar eles agora. Aqui, ó, o João de Barro, Chapo te amo. Obrigado, João. Tamo junto. Eu não vou colocar agora os meninos aqui na live. Eles já pegaram o link, eles vão entrar. Porque primeiro eu vou colocar o Fala Torcedor, tá? Só pra. Rodrigo Vasconcelos aqui. Parabéns, Chapo. Tem muito torcedor chato, só fala merda. Mas esses caras dormir. Não, é um direito deles. É um processo democrático. Eles têm o direito de ser assim. Só acho agressivo e mal educado, mas paciência. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar agora aqui o Fala Torcedor. E aí depois o pessoal vai entrar aí pra gente fazer a análise do jogo e começar de fato o TimbuCast, tá bom? Deixa eu só colocar o Fala Torcedor aqui. A gente vai fazer isso melhor nos próximos jogos, é porque a gente tá se organizando. Como eu não vou para jogo nenhum, provavelmente, então eu vou estar disponível aqui, exceto quando eu tiver show, para poder fazer esse momento da gente aqui antes. Ó, teve até um superchat, teve um membro também, o Edson Gomes mandou um superchat. O Vitor Vanderlei, desculpa, eu não vou achar o Vitor Vanderlei mais porque passou muito aqui. Mas vamos embora, a gente vai soltar aqui o Fala Torcedor agora com o Renato Barros. Assiste aí, galera.
Balão, velho, o Timbu voltou, a gente vai subir. Pô.
Análise do jogo.
Jogo mais ou menos no segundo tempo, mas no primeiro tempo o time desempenhou um futebol legal.
Teu nome?
Gabriel, Timbu Castro, sou VIP lá, porra.
Valeu, Gabriel. Vamos lá, irmão, análise do jogo.
Foi foda, eu vim dos Estados Unidos, porra, esse jogo assim foi fantástico, porque eu não ia entrar aqui, consegui entrar e o Náutico botou pra fuder.
Valeu a pena.
Valeu a pena.
Teu nome?
É Francisco, moro no Kansas, Estados Unidos.
Valeu,
E
Francisco.
assisto o TimbuCast de.
Tamo junto, valeu, velho. Chegar aqui mais gente. Cedo, diz teu nome e tua análise do jogo.
Porra, negão, eu acho que é o momento para cravar da gente voltar e acreditar no acesso, porra.
Valeu,
Esse é o
Pedro.
momento, valeu demais.
Voltou com chave de ouro hoje,
Voltou
né?
com chave de ouro e o Náutico vai ganhar mais 5 jogos
Teu
agora.
nome?
Vai subir, Pedro.
Valeu, Pedro. Obrigado, Pedro. Vem cá, boy. Teu nome?
Vinícius.
Tua análise do jogo?
Porra, palma, velho. É pau, porra. Ganhamos 3-1.
Foi na raça, né?
Na raça, velho. Tem que
Show de
ser,
bola.
tem que ser.
Valeu. E aí, boy? Teu nome?
Balão, porra. Gustavo Veloso. Balão nos
E
caras.
a cachorro do jogo?
Vai se fuder, aqui é Náutico, porra.
Bora, Renato. Membro do canal.
Teu nome, teu nome.
Vamos subir, porra.
Teu nome,
Atos, fala mais, Atos.
Ei, foi tua análise do jogo, porra. Análise do jogo.
Não, eu vou infartar, Renato. Pelo amor de Deus, tem que ir pra casa assistir o pós-jogo.
Tô indo pra lá.
Eu gostei do maluco dos Estados Unidos. Por que que esse cara falou dos Estados Unidos, hein? Pelo amor de Deus. Ó, só. Vocês são muito odiosos, velho. O cara, a galera comentando no final do jogo, todo mundo feliz e os caras esculhambando porque o cara tava nos Estados Unidos. Aí teve outro aqui, o Vanderlei. Eu fui procurar Vanderlei para falar dele, que ele tinha virado membro. Aí o camarada virou membro só para se destacar e falar isso aqui, ó. Chapo, quando tu entender de futebol, nós falamos. O cara falar que Anderson é do mesmo nível de Alex ou Jefferson, tem que pedir para sair. O camarada pagou R$7,90 para dizer isso. Isso é um povo odioso, viu? Tem mais um membro aqui, o Celo virou membro também, só provavelmente para poder me xingar. Jefferson Carvalho falou aqui, ó, Chapo, tu vai para Independência comemorar o acesso na última rodada. Eu já estava pensando nisso. Eu acho que não vai ser Independência, não, vai ser no Mineirão. O Cruzeiro vai voltar para o Mineirão. Então, vamos começar agora. Tá começando o TimbuCast, porque tá todo mundo já na área e quase todo mundo, mas a gente vai começar o programa agora. 20 minutos, deixa eu dar 20 minutos de falar torcedor. Foi 19h54, 55, 56. Só vai ser um pouquinho mais lento do que Anderson saindo para o gol de Aleph Manga, mas vamos começar.
Vai te tirar, torcedor, tá no ar aqui o TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Vamos com o pós-jogo e eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? É um pós-jogo que eu tô quebrado. Eu achava que... Eu tomei a segunda dose da vacina e eu achava que eu só ia ficar com a dor local, mas hoje eu arriei, viu?
Parecia que foi a vacina, né? Não foi ficar pulando lá na arquibancada?
Já não, passei o dia inteiro assim, eu trabalhei já meio baleado. E aí no jogo, tentei dar uma externada, né?
Negacionista, foi a vacina.
Não, jamais, não, mas é sério, pô, e eu achava que a Pfizer, ela só tinha dor local, mas não tem não, meu amigo. Aí foi quando eu descobri que a segunda dose, ela é pesada, bem pesada.
A primeira já senti pra cá. Eu não tomei a segunda, não, mas a primeira já deu uma riada, parecia que eu tinha levado uma vassourada no braço.
O David tá perguntando se eu moro do lado do estádio. Moro não, viu? Pelo contrário, eu moro na Zona Sul, pra você ter uma ideia de como que eu vim só em nome do TimbuCast.
Que besteira, Renato. Teve um cara que veio dos Estados Unidos, tu não pode vir de Boa Viagem. Que besteira.
Mas a voz do torcedor foi muito massa, não foi, velho? A voz do torcedor?
Foi mais ou menos.
Show de bola.
Tu filmou a saída do estádio, Renato?
Então, eu filmei quando acabou o jogo e eu ia fazer a voz do torcedor no fim do jogo. Mas começou aquela confusão. E quando começou a confusão lá dos jogadores, a galera saiu tudo no avalanche. Foi todo mundo correndo. Um avalanche da galera indo na direção do vestiário lá do Goiás.
Olha, vou logo fazer um exposé aqui de Renato, porque Renato tá morando na Zona Sul, em Boa Viagem, né? E Boa Viagem, todo mundo sabe que é uma província do Jordão Baixo, né? Fica próximo
ali. Sem dúvida alguma.
Então significa que se Renato tem carro, se tá vindo do jogo, é uma carona óbvia, né?
Sim.
Concorda?
Concorda. Eu deixo você na Barão, de lá você pega um Uber.
Eu acho que todo mundo aqui concorda. Não importa onde você deixa. O que importa é o seguinte. No dia que eu pegar uma carona com o Renato e ele vir falar de rachar gasosa, que ele já me falou. Ele só veio comentar que a gente poderia vir junto no jogo. Ele já citou rachar gasosa.
Eu sempre achei isso errado. O cara que já vai fazer o caminho, vai fazer sem tudo.
Mas aí eu concordo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu mostrar uma coisa. Esse vídeo aqui.
Gasosa, pô.
Eu tô mandando esse vídeo agora pro grupo.
Eu sempre achei isso errado.
Esse vídeo tá o maior sucesso. A comemoração do terceiro gol do Náutico.
Calma, espera só um segundo. É porque Renato é playboy e todo playboy, ele só vê as finanças nesse momento, sabe? Na hora de pagar cerveja pros parceiros, ele paga, não tá nem aí, gasta R$400 num final de semana que o Renato gasta. Agora, quando é pra ajudar o amigo aqui a voltar de um jogo, já quer rachar gasosa. Nunca pagarei uma gasolina no carro de Renato, deixa aqui avisado. E no dia que eu não for pro jogo, por causa disso, todo mundo já tá sabendo já que foi Renato que me negou uma carona. Tá avisado.
Inclusive, muita gente ficou perguntando por você lá. Chapa, dá uma olhadinha no grupo.
Perguntaram por mim, Renato?
Oi?
Perguntaram por mim também?
Nossa, te xingaram até umas horas lá, velho, por causa dessa história de goleiro.
Cada defesa de Anderson. Como é que faz para me marcar presencialmente? Porque no WhatsApp, Anderson bateu um tiro de meta que veio 200 arrobas. Assim. Como é que faz isso presencialmente, hein?
Fala nisso, Renato. É um bom momento. Tem 1.200 pessoas na live aqui, dispositivo conectado. Eu tava vendo o Fala Torcedor, o Chapo tava sendo perfeito, que a turma tá muito tóxica, a turma tá num ódio que não se
aguenta. Humildo pediu minha demissão, porra.
Não, pai de família. Pessoal, eu tô falando mais pra turma que gosta de comentar no chat, tem que baixar um pouquinho a bola, soltar uma brincadeira com bom humor tal, por causa da opinião de alguém aqui, tudo bem. Agora, ficar o tempo todinho encharcando, ficando em cima, tem hora que vocês passam do limite, que acaba o programa para de fluir. Na live passada, sexta-feira, vocês ficaram tanto, é porque eu não consigo ler o chat quando eu tô falando. Aqui a tela pra mim dá certa dificuldade. Agora, quem tá administrando a live acaba vendo. E na sexta-feira passada, vocês encheram tanto saco no assunto único, vocês não deixavam nenhuma pauta acontecer. Qualquer pauta, vocês já vinham com a chatice de vocês, pegando no pé, perseguindo. Mano, era aí, galera.
Lamentável.
Vamos!
No ponto de atrapalhar o segmento do programa. E cuidado.
Vamos fazer o seguinte.
Calma, Renato, deixa eu terminar. E cuidado, porque o TimbuCast é muito bom, a gente gosta de fazer, vocês gostam de assistir, mas a qualquer momento, se começar a encher o saco demais, para ele acabar, olha, é no estalar de dedos.
Exatamente.
Vamos lá.
Exatamente.
Deixa eu fazer o seguinte, primeiro. Momento hoje. Eu sou muito metódico, então vamos passo
a passo. Tem membro novo aí.
Oliveira, novo membro do canal, seja muito bem-vindo. E, Chapo, mandei um vídeo para você, para preparar para a gente colocar aqui. Esse vídeo está fazendo o maior sucesso para a comemoração do gol. E tem um casal aí. Se o casal estiver vendo o TimbuCast, se apresente aqui no chat, que eu estou procurando esse casal aí.
Ah, esse é por isso que falaram aqui de um casal. Vou soltar, pode soltar já?
Pode soltar, solte aí com o vídeo.
Epa. Calma. Primeiro confere se é um casal, tá bom? Vocês sabem se é namorado, marido e mulher mesmo?
Rapaz,
cuidado com esse esposa de aí.
É irmão.
E se for namorados, mas de outro. É irmão, ninguém sabe de quem eles são namorados, né? São namorados entre si.
Deixa de ser um casal, pô. Casal é.
Rapaz.
Eu torço que seja um casal. Senhores, vamos para o protocolo. Para você que está acompanhando aqui a nossa live.
Esse exposed, ainda bem que não deu para ver o rosto de ninguém.
Deu, viu? No final deu.
Eu vi bem, viu?
Eu vou fazer, se eu passar de novo, eu vou embaçar, porque, rapaz, para isso aí, dá merda agora.
Caetina, tu viste a caixa do camarada? Tu quer dizer o quê? Que ele deu a paquera ali na hora do gol e desenrolou? Não,
isso aí, olha. Ó, Júlio Machado,
esse relacionamento já tem anos.
Júlio Machado falou que é um casal.
Tu sabe quem é? Manda pelo meu Instagram, arroba Renato R. Barros, manda quem, o contato deles aí que eu tô procurando.
Porra, o cara, olha o comentário que o cara. Cadê? Leandro Jones falou aqui, pode ser Gaia, Recife é a cidade da Gaia. Rapaz, vocês expõem. O cara postou aqui, peraí, tem um maravilhoso aqui, ó. Porra, cadê? Aqui, ó. Anthony Fon, é minha mulher, porra.
Olha, gente, rapaz, vamos começar. Vamos botar ordem na casa agora, inscreva-se no canal se você não está inscrito e dê like no nosso vídeo. Gente, tem 1.274 dispositivos, umas 5 mil pessoas acompanhando certamente, então dá um like aqui no nosso vídeo que você ajuda.
E quantas pessoas hoje no jogo, Renato? Qual foi o público do jogo?
2.500 pessoas, batido. Não falou
nada menos. Você queria 4 mil, né?
Participa no Superchat, você colabora com a sua doação, participa com os comentários que são exibidos aqui na tela. E claro, você pode ser membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99. Você colabora com o TimbuCast, concorre a prêmios e, inclusive, vou até entrar em contato com os nossos membros que ganharam as camisas oficiais do TimbuCast, porque essa semana estarei entregando para eles as camisas, porque houve um pequeno problema de logística e acabou atrasando todo o processo, mas vai ser feito tudo bonitinho para que essas camisas elas sejam entregues. Vamos começar com a análise do jogo,
né? Vamos fazer o seguinte, a gente não combinou isso não, mas vamos sortear o casaco hoje. Quem vira membro já está
participando. Vamos hoje. Já tá empurrando.
Vamos sortear hoje, eu faço sorteio aqui. Vai sortear o agasalho hoje e eu vou mostrar ele aqui na tela já. Enquanto isso,
estou me preparando para participar. Se tornando membro agora, você já participa do sorteio do casaco. Renato, fala um pouquinho desse casaco aí, que esse casaco é uma raridade.
Vou mostrar. Vou fazer o seguinte, eu vou sair de tela, mas antes a gente vai começar com a análise do jogo, enquanto eu vou organizar aqui. Eu quero que você, Atos, comece falando do seguinte. Pelo menos na minha visão, né? Hélio dos Anjos foi pro All-In. Isso aí ficou muito claro com o perfil do que a gente viu hoje na partida.
Me assustou no começo levar aquele gol no começo, estraga muito o All-In, mas ele manteve o All-In, né?
Ele manteve. Exatamente, ele manteve. O time. O que me chamou muita atenção é que o Náutico foi pro All-In, levou um golpe, mas não perdeu a concentração e o foco
e nesse all-in. E o típico golpe de quem dá o all-in, o zagueiro faz uma merda e leva o gol. Aí o geralmente tá
psicológico abalado, sequência
ruim. Geralmente dá uma balançada, mas ele manteve.
Começa com a sua análise, Atos, enquanto eu vou organizar o nosso querido agasalho aqui.
Bora lá. Começar dizendo que o jogo foi espetacular. A partida como um todo, fazia tempo que eu não via uma partida tão legal de assistir como essa, jogo lá e cá, né? Totalmente aberto. Eu tinha certa noção que isso ia acabar acontecendo pela escalação do Náutico, a escalação do Goiás sempre é um time muito ofensivo. E o Náutico, pela primeira vez, jogou com dois jogadores ali na volância, dois jogadores que sabem sair pro jogo, né? Haldney sempre foi esse segundo volante. No jogo de hoje ele foi recuado para primeiro e o Hélio colocou o Matheus Jesus. Concordo que foi um all-in, porque o empate não mudava nada. Não é nem que a vitória mude, veja só, o Náutico ainda precisa de algumas vitórias para poder entrar de fato na briga. Mas um empate hoje não significaria nada. Então, pode jogar aberto porque, sei lá, se o Náutico está a 2 pontos do G4, um empate é até importante. Mas, se você está a 10, então você tem que jogar tudo e partir para a vitória. Um empate é como se fosse uma derrota. Então, o Náutico foi muito ofensivo. Jailson no ataque, Jailson, Vinícius, Caio Dantas, Jean Carlos na armação. E essa dupla de volantes que podem ajudar até a armar o jogo. E a gente viu isso acontecendo no jogo de hoje. Tinha um problema das laterais, né? As laterais poderiam ser vulneráveis, acabou até sendo um pouco. O Hereda sem confiança, o Júnior Tavares tem lá seus problemas defensivos. O jogo começa, o Náutico em cima, teve uma boa chance com o Jailson, né? Uma cabeçada ali, o goleiro acabou fazendo uma boa defesa, mas logo em seguida acabou tomando o gol do Aleph Manga. Aleph Manga, eu acho um jogador muito bom.
Ainda teve aquela de Vinícius no travessão, né?
Eu não cheguei nem a ver essa de Vinícius. Teve uma de Vinícius.
Meu amigo, foi um chute colocado lindo de Vinícius. Lindo, que bateu no travessão.
Eu nem vi esse lance.
Meu velho, foi uma coisa extraordinária. Assim, o gol, o Náutico ter tomado o gol do Goiás no começo da
partida... Eu perdi os quatro primeiros minutos, eu perdi. Mas eu sabia que tinha sido uma pressão do Náutico. Que
foi, tinha visto, foi um pecado muito grande, porque o Náutico estava muito bem no começo do jogo. Do Jailson. Porque na falha tomou o gol.
Pronto, então eu tinha visto a cabeçada de Jailson, ainda teve uma bola na trave. Então o começo do Náutico foi avassalador de fato, mas iria tomar um banho de água fria. Eu digo iria porque o Náutico não sentiu o gol e acabou tomando lá o gol com o Aleph Manga, né? Eu acho o Aleph Manga um jogador diferenciado. Se não fosse esse comportamento dele, o temperamento dele prejudica demais o jogo dele, né? Muito chorão, reclama muito com a arbitragem, tá sempre se envolvendo em confusão. Dia desse aí ele foi substituído no intervalo porque brigou com o técnico. Então, é um jogador interessante, novo, já está sendo destaque na Série B. E não por acaso, ele é um jogador diferenciado, tanto é que deu muito trabalho ali no lado direito do Náutico, sozinho com o Rafael Ribeiro o tempo todo. No lance do gol foi uma falha, né, do Rafael Ribeiro, saiu jogando errado, ele levou a bola até o ataque. E o Anderson acabou se deslocando muito, eu acho, para próximo à trave e acabou dando todo o lado para o Paulo F. Mano, que cantou a jogada. Ele fez uma movimentação de corpo que iria tocar a bola ali na saída do goleiro. Inclusive, o próprio Anderson, na saída do primeiro tempo, mesmo sendo elogiado pela repórter ali, ele reconheceu que acabou falhando naquele gol, né?
Mas ele não falhou não, viu? Eu acho que isso é a visão dele, porque ele não teve a visão de longe. Ele no lance estava vendido, ele estava perdido, não sabia nem que posição ele estava. Ele não sabe, porque na cabeça dele é só o cara tocando muito fraco e a bola entrando. Mas ele não sabe o que aconteceu no lance, porque ele foi pego muito de surpresa.
É porque aquele lance ali, ele é decidido na movimentação de pernas do goleiro. Eu estava até conversando com o Chapo antes de começar o programa.
Mas ele não estava... Mas não é, o problema não foi só esse não, Atos. Ele não estava sabendo. Você percebe que ele está meio procurando espacialmente onde ele está. Ele deu muito lado. Ele deu muito lado porque ele achava que estava mais bem posicionado. Só que aí também Rafael Ribeiro, porra, ninguém espera perder uma bola ali naquele momento. Então ele não podia olhar para trás para ver onde é que está a barra também, porque aí é pior, né? Aí o cara só toca pro gol. Então ele ficou tentando fingir que estava tudo bem e até ele apontou para alguém assim, acho que para fechar, para tentar se localizar no campo ali, mas ele estava perdido ali, não tinha muito o que fazer não. Ele comentou sem ver o lance pela TV, a imagem. A imagem que ele tem é a imagem dele, o Aleph tocando a bola fraquíssima e a bola entrando. Né? Aí na cabeça dele ele falhou, mas não foi falha, não.
Eu estava comentando com o Chapo antes de começar a live que esse jogo de pernas hoje em dia está sendo muito importante. É até um dos fatores que evoluíram os goleiros. Tá? Eu estava citando para Chapo o Cleiton do
Braga. Mas Anderson peca complicado. Um pouco nesse aspecto.
Mas Bruno pegava. Bruno é um monstro nisso aí.
Isso aí é você antever como vai ser o chute. Primeiro você chega à conclusão que vai haver uma finalização. Você antever aonde vai ser o chute e no jogo de perna você se posicionar melhor. Isso está sendo bem trabalhado com os goleiros hoje em dia. Eu tive a impressão que se ele tivesse feito um jogo de perna melhor ali, ele tinha se posicionado melhor. Mas aí
ele sabia nem onde estava. Dá para notar que ele não sabe nem onde está.
Mas aí o Náutico toma um gol e, olha, não sentiu absolutamente nada. A eletricidade do meio-campo e ataque do Náutico, a disposição, a dinâmica foi avassaladora. Porque, veja...
E posso dizer uma coisa? Diz. Antes de você complementar, a torcida foi junto. A gente fez o apelo ontem, Chape fez o apelo, né, para que o torcedor não vaiasse tanto, não pressionasse. O Náutico tomou um gol. A torcida antes já estava, enfim, apoiando bastante. O Náutico tomou um gol e a galera não parou, não. Continuou, continuou. E quando fez o empate, meu amigo, aí... Se aquilo tivesse com 10 mil pessoas, a gente ia fazer mais e mais. A torcida fez a diferença. Fez. Fez. É muito importante.
Sim, o time não sentiu. O time continuou muito elétrico, muito dinâmico. Atacando com praticamente 8 jogadores no ataque. Vocês podem até dizer assim, não, mas isso acontece no desespero, em certas situações. É diferente. Quando você ultrapassa a intensidade ao nível... que não é comum no futebol, você consegue resultado. Veja só, o Náutico poderia ter tomado gol no contra-ataque, mas a forma que o Náutico se comportou, é muito provável que o Náutico consiga sucesso, fazendo gol, conseguindo jogadas, criar jogadas, porque foi uma intensidade fora do comum, Coisa que a gente não vê há muito tempo, e dá para dizer que na Série B inteira, no ataque, a gente não tinha visto ainda. A gente viu essa disposição para marcar pressão, para no sistema defensivo. É diferente. O que aconteceu hoje foi mais o time inteiro, o coletivo ali, outros jogadores no ataque e não parar por um segundo. Tentar até conseguir o gol do empate. E depois acabou virando o jogo. Então, foi isso que levou o Náutico a virar no primeiro tempo, vencendo o jogo, né? Individualmente, muitos jogadores jogando bem, o Vinícius, partida espetacular no primeiro tempo de
monstro, monstro
deu assistência, monstro, fazia jogadas. Olha, o futebol de Vinícius com torcida no ponto que ele está hoje, na carreira dele, com a confiança que ele está, o futebol que ele vem jogando, a torcida ajuda muito, é muito diferencial, tudo bem, precisa de 7 espaços, né? Se a marcação estiver muito fechada, aí complica para ele, mas quem bota para cima, meu amigo, quando a torcida vai junto, o cara se empolga, pô. O cara se empolga e o cara vai e vai tentar outra vez e vai sempre botar para cima. Então o fator torcida colabora muito o futebol de Vinícius. E foi isso no primeiro tempo. Toda vez que ele botava para cima, ele levava até que ele achou... Não, peraí. Salvo engano, no primeiro gol foi o Júnior Tavares, né? Que deu assistência, né? Ele deu assistência para o... Sim,
assistência, Jesus, né? Aquele gol era para ter sido anulado. O primeiro gol de empate, porque ele jogou com a mão. Jogou com a mão para Caio Dantas, velho. Jogou com a mão para Caio Dantas. Que é isso, velho? Foi uma aberração de gol, assim. Se na partida contra o Operário, ele mandou naquele ponto futuro, aquela bola, dessa vez, meu amigo, foram duas coisas extraordinárias. Uma, foi o pé calibrado de Júnior Tavares. Eu tinha até feito uma crítica com ele na partida contra o Operário.
E a finalização também, né?
Então, e é isso, foi o pé calibrado no cruzamento, o posicionamento com o cabeceio do Caio Dantas, meu amigo, foi extraordinário o cabeceio de Caio Dantas, o posicionamento dele, ele nem precisou subir muito.
Centroavante,
gol de nove, velho. Continua.
Como Haroldo, eu não sei nem se ele usa esse bordão mais, mas ele costumava usar, eu gostava muito, que ele dizia o centroavante nunca morre. O
artilheiro nunca morre.
É, o artilheiro nunca morre, né? O artilheiro nunca morre e Caio Dantas colocou pra dentro, né? Na bela assistência do Júnior Tavares. Logo depois, aquela jogada do Matheus Jesus, ele perdeu um gol que, olha, pelo amor de Deus, Matheus Jesus de cara a cara com o goleiro. O goleiro do Goiás é muito bom goleiro também, né? Fez uma defesa espetacular, a bola sobra pro Vinícius teve calma de achar o próprio Matheus Jesus na área, que aí também ele não perdoou, né? Então, o Náutico termina...
Quase erra, ele fez o gol, ele errou o chute, bateu no calcanhar dele e entrou, né?
Entrou estranho a bola, né? A bola subiu e tal.
Ele não acertou bem a bola, não.
Então, o Náutico acabou esse primeiro tempo numa partida quase que irretocável, e eu volto a falar do meio campo para frente, porque ficou vulnerável atrás, não tem como. Não tem como você jogar com outros jogadores no ataque, você elogiar essa quantidade de jogadores. Olha, não é jogadores no ataque... que quando perde a bola, fica olhando, porque isso acontece em alguns momentos, em algumas partidas. Você avança todo mundo, mas quando perde a bola, fica todo mundo olhando para ver o que acontece, para ver se o time erra. Não, era dinâmico, era com intensidade. Eram os oito jogadores preocupados em manter a bola no ataque e conseguir criar jogadas. E o Náutico estava criando jogadas. O único jogador abaixo da média ali, o Rafael Ribeiro, porque tinha falhado no primeiro jogo, no primeiro gol, e também a vulnerabilidade que se deu naquele lado direito, né? Aí eu vou tirar só um pouquinho o peso de cima do Rafael Ribeiro ali, tirar uns 20% ali, porque da forma que o Náutico jogou, deixou o jogador muito vulnerável. O Hereda teve até um bom jogo ofensivo, mas o Hereda abandonou a posição várias vezes. Eu sei que o Náutico precisava de dobrar esses jogadores na frente para poder fazer essa bafa, que fez com qualidade, mas quem foi sacrificado nisso tudo foi o Rafael Ribeiro, que o Aleph Manga deitou e rolou em cima do Rafael Ribeiro. Então, não foi um jogo bom do Rafael, até porque começou com uma falha. Porém, a gente tem que dar um descontozinho, porque o jogador estava sendo sacrificado, porque o Náutico estava todo avançado no ataque. Destacar também nesse jogo aí o Matheus Jesus, de fato, no jogo de hoje, foi fundamental. Ele começou a armação desde a posição de volante, ele se comportou bem, ele roubou bola, era uma preocupação minha se ele ia ser combativo ali naquele meio campo. Ele de fato foi, roubou bola, armou o jogo, o passe é mais qualificado. O Náutico tinha esse problema quando jogava com Trindade e Haldney, ou com o Djavan e com o Haldney, porque o Haldney ele costuma conduzir essa bola, e quando ele tenta dar um passe, ele acelera bem o jogo, mas é um passe que gera um pouco mais de dificuldade, um passe mais arriscado, um passe mais vertical. Já o Matheus Jesus, ele tem a qualidade no passe em todos os quesitos, tanto no toque de lado, na virada do jogo, no toque vertical. Então, é um jogador no passe mais completo, né? E isso facilita demais, porque o Jean Carlos, isso era um problema na construção do jogo do Náutico, porque o Jean Carlos é um jogador móvel. É um jogador que ele é o meio campo centralizado, mas ele vai cair para um lado, ele vai cair pelo outro. Ele é um jogador coringa que vai participar do jogo inteiro. Então, nos momentos que ele não estiver ali na parte central do campo, historicamente, nessa Série B, o Náutico vai ter dificuldade para conseguir criar a jogada pelo centro. Com o Matheus Jesus em campo, isso meio que está corrigido, né? O Náutico ganha esse jogador a mais, que pode ser o meio campo de ligação, o meio campo criativo, quando o Jean Carlos estiver um pouco deslocado. Quando o Jean Carlos estiver, aí é melhor ainda, porque dobra a qualidade do meio campo. Segundo tempo. O segundo tempo, o jogo truncou, né? O jogo truncou, o Goiás ficou com mais disposição, ocupou mais o ataque do Náutico, mas o Náutico saiu fazendo aquele jogo sujo, aí o jogo ficou muito parando aqui, parando ali, com muita falta, os jogadores catimbando o jogo. O juiz é um caso à parte aqui, vale um comentário a ele, porque o jogo foi todo quente, o jogo foi todo problemático de ambas as partes, entre os jogadores, foi. Mas pode botar 50% aí na culpa do juiz. E não é nessa atuação dele, não. O Ricardo Marques, ele é assim todo jogo. Todo jogo é histórico desse juiz. Ele complica o jogo.
Muito.
Ele tem uma forma de apitar, que ele fica como se fosse alheio a tudo que está acontecendo. E que ele propicia que os jogadores tomem conta do jogo. Não foi diferente do jogo de hoje. É um juiz que irrita. Ele irrita os jogadores em campo. O próprio Tadeu, no final do jogo, elogiou a partida do Náutico e disse que um fator que criou todo esse nervosismo entre os jogadores foi o juiz. E ele estava correto. O Ricardo Marques historicamente faz isso. E nos aflitos não é a primeira vez que o Ricardo Marques faz isso. Mas o jogo ficou preso, ficou truncado. Acho que intencional, né? O Náutico tinha se desgastado muito pelo tempo, não tem como manter o ritmo. Mas conseguiu fazer o terceiro gol. O Vinícius usou, o Camutanga acabou fazendo o terceiro gol. A única parte que eu tenho para retocar foi o último momento ali do jogo, quando o jogo acaba mesmo ali, depois dos 38 minutos, que eu acho que o Náutico deveria ter um comportamento um pouco mais precavido. Você ainda via muitos jogadores no ataque. Pouco antes do Goiás fazer o segundo gol, eu cheguei a ver 5, 6 jogadores no Náutico no ataque. Não tem necessidade. Isso que falta um pouco no time do Hélio. Eu cobrei do Hélio que ele mostrasse rendimento, ele mostrou. Hoje o Náutico não foi um time de pelada, pelo contrário, o Náutico mostrou muito rendimento. Mas ainda falta um detalhe que eu já venho cobrando e que vai ser necessário se o Náutico quiser fazer uma arrancada, que é conseguir se comportar bem na defesa na hora que você consegue o placar, porque já é difícil você sair vencendo. E se você chega vencendo aos 35 do segundo tempo, você vai precisar se fechar, não adianta, não tem como. Para conseguir o placar, você teve que se desgastar. Então, no momento que você tá cansado, o time tá desgastado, você tem que saber fazer duas linhas de quatro básicas, isso é básico no futebol. O Náutico não consegue fazer isso. É impressionante. Mesmo depois que o Goiás faz o segundo gol, que vai ter aquela abafa final, o Náutico não se comporta com duas linhas de quatro. O Náutico fica meio que cada um por si, dando combate. A disposição não muda. Tem muita disposição, mas eu acho que falta o dedo do treinador nesses momentos ali para conseguir alinhar taticamente o time para dificultar mais o adversário. Porque quando fica essa bagunça de cada um correndo por si, acaba facilitando o abafa do time adversário. Mas enfim, foi um ótimo jogo. O Náutico precisava demonstrar rendimento. Se você quer sonhar com algo quase impossível, você precisava mostrar rendimento no jogo de hoje. Porque quanto ao Operário, o Náutico não teve rendimento. O Náutico venceu o jogo. Era importante os três pontos ali, mas rendimento não mostrou. Hoje o Náutico, além dos três pontos, consegue rendimento e contra um adversário que está dentro do G4, né, segurando o adversário.
Perfeito.
Agora, depois que mostrou rendimento, a gente vai ter muito tempo, acho que faltam 10 dias ainda para o jogo, o Náutico vai precisar de um pequeno milagre, que é ganhar da Ponte Preta, que vai ser um jogo dificílimo. Não acho que a Ponte Preta vai ser mais fácil do que o Goiás, não vai ser. Vai ser muito mais difícil, a Ponte vem jogando muito. A gente tem tempo aí para debater contra a Ponte, mas é um jogo que o Náutico vai ter que sair com os três pontos. Aí, não importa rendimento, não importa nada, o Náutico precisa de três pontos contra o Goiás, contra a Ponte Preta.
Foi o primeiro tempo, o Náutico ele teve muito volume até conseguir chegar, né, a essa virada. E aí eu acho que é até natural, né? A gente vê um recuo do time na segunda etapa, o Goiás também se lançou mais para o jogo. Eu acho que não tem muito o que se questionar, porque eu acho que é uma postura natural do time, né? É uma postura normal da equipe que está na vantagem, ela recuar um pouco, ela querer sair um pouco mais na boa. Tanto é que o Náutico fez isso, começou a sair na boa até construir aquele 3-1. E aí aconteceu o problema, enfim, tomou o segundo gol. Mas a vitória de hoje, ela tem um impacto que é muito forte no que diz respeito à confiança mesmo do elenco, sabe? Acho que o Náutico...
Mas o Eric falou um ponto a se observar hoje aqui. O Náutico não teve um Jean inspirado hoje também, né? Mesmo sem ele ter inspirado... Jean,
ele não jogou mal, mas ele não...
Não,
ele
foi um Jean inspirado, né?
Exatamente, ele fez o feijão com arroz, mas não fez aquela jogada diferenciada, né? Que a gente pode destacar
como
diferencial.
Não carregou o time nas costas, como ele faz...
Perfeitamente. Mas assim, o jogo de hoje, a vitória foi muito importante para o quesito confiança, porque contra o Operário, o Náutico não jogou bem. O Náutico não jogou bem contra o Operário. Ele achou uma vitória.
A vitória caiu no colo do Náutico
ali. Exatamente. Hoje não. Hoje, a gente pode dizer, o Náutico jogou bem. O Náutico jogou bem contra um adversário que é qualificado. Contra um adversário que chegou forte algumas vezes. Então, assim... traz uma perspectiva positiva, traz um ânimo diferente, porque agora são 10 dias até a próxima partida do Náutico, então assim, muda um pouco, vira um pouco a chave. O Náutico chegou a 41 pontos, então assim, há uma perspectiva muito, muito positiva, né, Chapo?
É positiva para quem estava com nenhuma esperança, né? Aí já não é mais o cenário de nenhuma esperança. O Náutico fez 6 pontos nos últimos 2 jogos. Já podemos descartar rebaixamento, já. Não tem, acho que, 0% de chance de rebaixamento. Então, já é uma preocupação mesmo. A gente agora virou franca tirador, pô. Não temos nada a perder, não. Vamos para cima. Não tem nada a perder agora. Agora, todo jogo é fazer o que fez hoje. E jogo a jogo e ganhando 3 pontos. Porque o Náutico vai... Se a rodada for uma rodada péssima, o Náutico vai ficar a 9 pontos do G4. Se a rodada for a rodada ideal, o Náutico vai ficar a 7. Então, dá para o Náutico buscar esse 7 aí em 11 jogos, né? Até os 9 também. Não. Em 11, pô. Não, peraí. Ah, 9 jogos, desculpa. 9 jogos. Dá para buscar nesses 9 jogos, esses 7 ou 9 pontos aí. Não é uma margem absurda para buscar. Lógico, é difícil pra caramba.
Tirando o jogo difícil. Da preta. A tabela do Náutico, ela não é ruim. Dá para você analisar a tabela e ver situações acontecendo. O problema é o jogo da Ponte. O jogo da Ponte é um problema.
O problema é sempre o próximo jogo, né? É o problema. O problema é sempre o próximo jogo, porque qualquer jogo... Agora o Náutico tem match points contra, né? Tem 9 match points contra aí. Cada derrota afasta o Náutico do 30% de chance de rebaixamento. O Náutico tá hoje com Na verdade, não, né? Porque o Náutico hoje deve ter 3%. E quando, se perder, na verdade 30%, né? Porque 3% vai para 2%, é 30 e poucos por cento, vai cair um terço. Então, cada derrota que o Náutico tiver agora, ele vai ser ficando cada vez mais remota a chance de rebaixamento. E o contrário também. Cada vitória do Náutico vai ampliando muito o percentual de chance de acesso. Eu estava falando de rebaixamento, mas é acesso. Então, o Náutico ganhando a Ponte já dá um up aí para brigar. Já pode estar 4, 5 pontos do G4. 4, 5 pontos do G4 faltando 8 jogos, não é nenhum absurdo encostar. Então, esses 6 pontos que o Náutico fez agora foram primordiais para agora o Náutico, porque o Náutico estava precisando de quê? Eram 8 vitórias em 10 jogos, era 9 em 11, né? O Náutico fez 2 já. Então o Náutico agora precisa de 7 em 9. Então reduziu a dificuldade. E se ganhar a próxima, vai ser 6 em 8. Já vai ficando cada vez menos e a margem de erro maior. Então foi fundamental essas 2 vitórias agora do Náutico seguidas. Não tinha momento para acontecer melhor isso. Eu não sei, eu espero muito que no final a gente não olhe para o campeonato e fale. Podia ter chegado 3 rodadas antes esse maluco, né? Chapo, 3 rodadas antes, 3 rodadinhas antes.
Mas é muito provável que isso possa acontecer, viu?
Olha, o Náutico tem que chegar. Mas esquece isso.
Peraí. Eu falei, o Lucas Viana falou que eu parecia Dilma aqui, mas eu tava certo, não foi, Atos? Tu que fez 12 anos de contabilidade.
Na verdade, é um cálculo bem complicado. Se envolveu aí.
Porque ele tá hoje com 3%. Se cair para 2, é uns 33% que cai de chance de acesso. Então, era isso que eu tava querendo dizer.
Olha, o Náutico, ele, assim, seria, para mim, na minha opinião, seria o cenário dos sonhos ele chegar faltando 3 rodadas, precisando de 3 vitórias para subir. Se puder essa condição para mim agora, eu pego.
Então porque, o Náutico tem duas possibilidades de derrota ainda. Vamos pôr duas, assim, sendo generoso, porque com 7 vitórias, o Náutico vai para 27 pontos a mais, né? 7 vitórias, 21. 7 vitórias, 21, tem hoje 41, vai de 62. 62 não é aquele número mágico ainda não, né? O mágico é 65 ali, né?
Não, mas é um número bem bom.
É bom. Mas a gente fez 65 em 2015 e não subiu. 2015 fez 65, né? Acho que em 2016 foi 63 também, ou 2. Então não é aquele número certeza de acesso, não. Imagina, a gente ganha as 7, faz 62 e termina em quinto de novo.
Mas eu acho que vai dar, sabe por quê? Eu tô vendo os times da parte de baixo da tabela jogando muita bola. Vai ter muito
time. Esses times que comem ponto, né?
Londrina, Ponte Preta, o próprio Confiança. O Confiança não tirou o ponto do Vasco porque foi roubado. Inclusive, a gente fez uma aposta no Confiança aqui, perdeu, a gente perdeu a aposta, mas quando tava o jogo 0-0, teve um pênalti flagrante pro Confiança que o VAR não deu, né? Foi revisado no VAR. Foi um absurdo. Foi roubado Confiança.
Hoje o VAR não deu 2 pênaltis, né? O pênalti foi pênalti de Nicolas e foi pênalti pro Náutico também.
É porque esse negócio do juiz tá em cima da jogada. É bem complicado isso aí.
Eu já falava antes do VAR que no final vai ser uma oportunidade do juiz escolher se dá ou não, né? Então não muda muita coisa. Em 2016.
A decisão do juiz ainda é muito importante. O juiz tivesse dado, por exemplo, o lance do Goiás, se o juiz tivesse dado pênalti, era pênalti e acabou. Mesmo que fosse pro VAR, o VAR ia confirmar, porque foi pênalti. Então,
quando vai pro vídeo, ainda não, é o juiz de campo que decide? Ou é o juiz do vídeo?
Quando vai para o árbitro de vídeo, vai em toda jogada e marca o que foi de fato no vídeo.
O juiz é só enfeite, né?
É quase isso. É para deixar o jogo mais dinâmico, né? Porque demora.
Não dá para parar toda hora.
A única diferença que tem no futebol americano é que para ser revertida uma decisão de campo tem que ter 100% de certeza. Se for 99,9, aí não reverte.
Vamos ser mais específico agora em alguns pontos, né?
Em 2016, o Náutico não teria subido se fizesse 62, fez 60, mas com 62 não subiria, que o Bahia fez 63. E no ano, em 2015, Náutico não subiria nem com 64.
O Antônio Félix, ele quer sair da live aí. Ajuda ele aí.
Não, não precisa nem citar o nome dele, que eu já estava bloqueando aqui. Pode deixar. Gente, olha aqui o agasalho. Se o pessoal tinha pedido, esse agasalho vai ser sorteado no final do programa. Mas apenas para quem for membro do TimbuCast. Você tem que ser membro aqui do
canal. Isso é errado, gente. Isso aí não é qualquer coisa que você encontra em qualquer feira, não. Veja o produto.
Lindo, agasalho. Lindo, lindo, lindo. Lindo, tá na etiqueta ainda. Ainda tá na etiqueta.
Nem é dos anjos, tem isso. Isso não se vende. Ele não se vende, esse aí. Não existe. Nunca foi vendido isso.
Para vocês terem uma ideia...
Tem que se tornar membro até o fim do programa, viu?
Para vocês terem uma ideia, a Hélio dos Anjos tá querendo tanto casaco desse, que essa semana ele se tornou membro só para poder participar do sorteio. Porque não tem no mercado para vender isso aí, não. Isso é um artigo raro.
Bem, torne-se membro e você vai concorrer ao agasalho do TimbuCast, que vai ser sorteado no final do programa. Pessoal, vamos falar aqui de uma dupla. Caio Dantas, né, agora tem 2 gols em 2 partidas, né, 2 partidas seguidas, e nos 2 jogos foram 2 assistências de Júnior Tavares. Pode-se dizer que aquele lado ali, ele está sendo resolvido, que o 9, ele está começando a, de fato, se encaixar no time. Acho que tiveram muitas críticas, né, por conta do período que ele ficou parado, Chapo, mas ao que parece, Caio Dantas está começando a pegar o ritmo do Náutico.
Não, é goleador, né? E é um jogador que agora assistindo ele jogar, independente do que venha acontecer pela frente, eu só fico pensando, pô, dá para manter ele para o ano que vem? Ele tem contrato? Como é que é? Acaba esse final de ano, né?
Acaba esse final de ano, mas eu vou dizer, tem uma boa possibilidade dele continuar assim. Se ele
continuar
esse rendimento, ele fica.
Eu também
acho. Mas ele depende do Náutico ou depende dele?
Ele não tem contrato, Chapo. O contrato é até o final da Série B.
O problema é que se ele mandar bem, a turma vai se interessar. O cara, duas Série B. Ele fazendo gol pra cacete, é impossível a turma não se interessar.
Mas ele tá ambientado aqui. Eu acho que mesmo ele se valorizando, ele ainda vai ficar dentro da alçada financeira do Náutico. Olha, se ele render bem, eu tenho um palpite que ele fica.
O próprio Tavares, acho que Tavares com o Hélio dos Anjos no quengo dele, no cangote dele.
Chapo, tem dinheiro de torcedor, meu amigo. Quando tem dinheiro de torcedor, a turma colabora, a turma ajuda, pô. A turma quer
o seu dinheiro fazendo gol. E eu acho que o jogador prefere, pô. O jogador prefere dinheiro de torcedor do que dinheiro do clube. Porque dinheiro do clube é um dinheiro que ele um dia vai receber. Dinheiro de torcedor já chega adiantado, pô. A Carolina já recebeu quase tudo adiantado. Recebeu uma luva gorda e o resto é uma merrequinha. Isso aí, a garantia até o final do ano, assim, ele prefere. Torcedor, ele prefere dinheiro. Tu não preferia não viesse um Américo garantido? Um cheque assinado por Américo. Muito melhor, pô, do que pelo Náutico. Então, eu inclusive, essa dupla, não só a dupla, mas o trio ali, o Vinícius junto com o Júnior Tavares também.
Não, o Vinícius tá monstruoso, velho. Monstruoso.
Rendeu demais hoje. Júnior Tavares e Vinícius, eu queria muito. O lado direito, para mim, é uma preocupação grande hoje, porque o Jailson é um jogador muito. Atos está vendo ele como um voluntarioso ali, mas é muito limitado. Tanto que você vê nesse período de 180 minutos, Júnior Tavares e Vinícius estiveram envolvidos em muitas jogadas de gol, muitas jogadas de chance de gol, e Jailson praticamente nenhuma.
Ele ajudou até, ele teve hora que ele formou como um terceiro volante.
Ele estava dando apoio para a Hereda também, viu? Ele estava liberando muito Hereda.
Mas aí que tal? Aí o time fica capenga para um lado. O Hereda não chega, fica só um lado direito defensivo e o lado esquerdo ofensivo. Precisa ter um maluco. Pô, não é possível que esse equatoriano não entre
em campo também. Para conseguir um maluco diferenciado, é caro, né? É caro, né, Chapo? Para conseguir um Eric.
Não, mas um Murilo mesmo.
Olha, aconteceu no lance do terceiro gol que tu tava pedindo. O Vinícius com.
Sim, eu ia comentar isso, inclusive.
Pra sempre procurar o jogador. Eu acho que isso pode ser interessante, é porque fica todo mundo com medo de perder essas esticadas do Vinícius, que ele passa
por. Mas ele vai dar esticada do outro lado, pô.
É o mesmo lado. Porque eu vou dizer, pra ser sincero, o Vinícius ele não é um bom finalizador. Ele não tem nem cacuete. O Vinícius é um jogador de futebol que ele finaliza de uma forma diferente do futebol brasileiro inteiro. Ninguém chuta daquela forma, pô. Ele bate na bola, ele já fez gol dessa forma, mas ele bate na bola como se estivesse, sei lá, repondo uma bola em jogo, um tiro de meta. Ele bate de uma maneira estranha, ele não bate com o peito de pé, fazendo alavanca de frente pra bola. Ele meio que dá uma cortada na bola, sabe? É um pouco estranho a forma que ele bate. Inclusive, eu achei que ele ia bater desse jeito. O pênalti, fica até preocupado, porque bater desse jeito o pênalti ali é perigoso, mas não. No pênalti, ele deu uma chapada. É errado ele dar uma chapada na bola ou bater de peito. Ele tem um estilo próprio. Eu acho que
o Jailson
pode funcionar.
O Jailson me lembra muito. Quem era o jogador? Que era um correria também desse que ajudava na marcação. Acho que no ano passado. Agora não lembro quem era. Acho que Dudu, sei lá. Não lembro se era Dudu, mas é esse tipo de jogador. Dudu, Dadá, Jailson. É tudo muito parecido. Jogador que corre, ajuda na marcação, recompõe, mas é muito limitado tecnicamente, muito limitado de criatividade. Acho, não tem muita saída em Jailson. Eu queria testar um Vinícius invertido, mas aí a gente perde o lado esquerdo. Ou põe Júnior Tavares de ponta.
Olha, mas se você quer inverter, o Jailson, ele costuma render mais no lado esquerdo. Ele tá jogando meio que improvisado pelo lado de lá.
É, então, talvez. Mas ele não é canhoto, casar. Né? Mas ele não é canhoto, né?
Não é canhoto, não.
Porque o que eu tô aqui... querendo, porque o que eu queria agora é que o Náutico parasse com esse negócio de jogar com ponta invertido e jogasse com as pontas com suas pernas corretas ali para os caras jogar. Sempre aquela cruzamento de banana, né? Como diria na Altemaz, lateral esquerdo do Náutico.
Mas veja, mas nessa opção, se o Jailson jogar pela esquerda, ele pode fazer ali um bem bolado com o Júnior Tavares para liberar o Júnior Tavares para fazer o que o Júnior Tavares vem fazendo. Porque não é porque o cara tem a perna esquerda que vai dar cruzamento com qualidade, né? Então, ele pode abrir para o Júnior Tavares passar no corredor e ele cobrir o Júnior Tavares. Então, pode ser uma
opção. Sim. E o pulado dele tá ajudando defensivamente, sim, com certeza. Olha, na verdade, talvez jogando com o Jailson, o Júnior Tavares tenha mais liberdade para se jogar o ataque, porque ele vai ter uma cobertura boa. Coisa que hoje o Vinícius não é a melhor cobertura do mundo para ele, né?
Olha, eu tava aqui pensando sobre a forma que o Vinícius bate na bola. E ele bate na bola igual. Sabe quando os jogadores na brincadeira ali no.
Ele treino, bate com o tornozelo.
É, ele quase que bate os dois pés juntos. Você sabe quando os jogadores ficam brincando de acertar a bola na trave? A forma que você bate ali dando um corte na bola, pronto, ele chuta no gol daquela forma. Como se você quisesse acertar no travessão por querer, sabe? É muito estranho. Só ele faz aquilo, pô.
Pode falar,
Renato.
Pode falar.
Não, porque aí eu já vou mudar o tema. Tô gastando vocês.
Pode mudar o tema já.
Não, vamos mudar o
tema. Só rapidamente. Eu só acho que dava para aproveitar Caio Dantas melhor se a gente tivesse jogadores que fazem aquele cruzamento em arco ali, como o Júnior Tavares tem feito para ele. Ele é o jogador que chega para definir. Então, se você dá essa bola para ele ali, ele chega. Ele se antecipa ao zagueiro, ele é inteligente. Essa parte é aquele velho cara. Pode dar em mim que eu resolvo. Pode dar nele que ele resolve.
Nosso próximo tema será o desempenho de Matheus Jesus. Mas antes da gente falar desse próximo tema, deixa eu mandar um recado aqui para você conhecer a Bridge School. A Bridge School tem sedes no Recife, na Zona da Mata, também no Agreste Pernambucano, com inglês da melhor qualidade. Acesse o site www.bridgecursos e construa o seu caminho com a Bridge School. Temos a camisa do TimbuCast à venda, R$69,90. Faz a promoção. Faz a promoção, Chapo. Aproveita.
Agora não. Tem que ter o banner, pô. Não dá, tem que mudar no site. Calma, Renato. Vai ter, a partir de segunda-feira vai ter assim.
Pronto, a gente vai ajeitar essa semana para botar um valor menor pro pessoal aí, pra gente fazer a queima de estoque até a próxima camisa que a gente vai lançar. Atos, Matheus Jesus, ele na corrida, ele não conseguia ir muito bem, não, no combate, não. Mas, quando vinha a bola, não perdia nenhuma, não. No primeiro tempo, foi assim que eu vi. Eu gostei da partida dele. Achei, inclusive, um destaque no jogo. E o que é que tu viu de Matheus Jesus?
Eu gostei muito. Gostei muito da partida de hoje. Eu não fui um entusiasta da partida contra o Operário. Teve algumas pessoas que destacaram a partida dele. Eu não vi isso tudo. Eu achei que o resultado acabou influenciando. Se o Náutico perde o jogo, acho que a turma dá aquela caprichada ali para meter o pau no jogador. Mas no jogo de hoje foi diferente. No jogo de hoje eu gostei. Praticamente tudo que ele fez, ele acertou. Fez o time, muito do que o Náutico produziu hoje, da forma que o Náutico funcionou, passou pelo pé dele. Então, se tornou um jogador crucial. Na partida de hoje foi crucial. Na marcação, gostei. Fechou onde tinha que fechar. Roubou bola. A parte dele ser mais pesado, tal, no jogo de hoje, repito, no jogo de hoje, não fez diferença, não prejudicou o Náutico. O jogo fora de casa vai ser um pouco mais complicado. Mas, enfim. E... como eu disse no começo do programa, é um jogador que pode armar o jogo vindo ali daquela posição de dois volantes. E isso acaba desburocratizando o time de uma forma que abre o leque de oportunidade. Você tira a bola do pé do zagueiro para poder o zagueiro não dar tanto passe ali de armação de jogo. Você conduz essa bola, você pode movimentar o Jean Carlos e ele vai fazer essa armação. o Náutico se torna um time muito mais completo, principalmente na parte ofensiva. Para mim foi um jogo hoje irretocável. Se ele conseguir manter isso, o Náutico dá uma subida de patamar gigantesca do que vinha demonstrando nos últimos jogos.
E aí, Chapo, o que é que tu achou?
Não, eu concordo com o Atos. É um jogador... Inclusive, também que não achei ele esse jogador todo no primeiro jogo. E também que todo mundo estava só esperando. Se perde, ia meter o pau, mas como ganhou, aí tudo são flores. E hoje ele deu ritmo para o time. Como diria Nelson Melo, nosso grande amigo, é o Martinez Negro, né? É um jogador classudo, né? É um jogador classudo. Você vê... Ele não é... Ele é o contrário de Jailson, né? Ele não é aquele cara que corre o jogo todo, tá, dá carrinho, levanta e tal, mas quando ele toca na bola, ele sabe o que tá fazendo. A qualidade técnica compensa essa parte mais lenta dele. Ele é um jogador de uma rotatividade mais lenta, porém, muito bom, né? Muito bom tecnicamente. Quem corre a bola, né? Embora ele pareça uma, mas no caso, ele está falando da bola de futebol, não dele.
Inclusive o Hereda, né? Hereda
levou ele fosse, o povo fala assim, ah, ele devia ser mais magro. Se ele fosse mais magro, ele não tava no Náutico, pô. Ele só tá no Náutico porque ele é isso aí, pô. Ele é isso aí, ele é preguiçoso, gordo, meio malandrão. Aí, pô, sobrou o Náutico mesmo. Ele tem que aproveitar o que, é que ele tem para oferecer. Ele, jogador técnico for... assim, só chega no Náutico quando tá desse jeito.
Se ele tivesse disposição física de um Haldner, ele tava no Flamengo, pô.
Exatamente. Imagina um jogador desse, um touro, e com a técnica que ele tem. Porra.
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente, infelizmente, tem que falar do tema, porque Hélio dos Anjos, ele bancou os zagueiros. E a gente tomou um gol que foi de origem de uma falha do Rafael Ribeiro. E aí é que eu vejo uma probabilidade de risco muito alta que o Náutico vai ter nessas próximas partidas, que é na zaga. O Náutico tem um grande risco relacionado à dupla de zaga e é algo que eu tenho medo e que, assim, tá na conta da responsabilidade que Hélio dos Anjos chamou para ele, né, Chapo?
A gente até falou isso do pré-jogo já, né? Eu acho que não dá para discutir muito isso agora. Eu acho que Hélio dos Anjos tem uma responsabilidade grande, principalmente porque ele é réu, confesso, ele não precisava nem se meter nesse assunto e se meteu. Então... E agora não tem o que fazer, né? Já tá fechado o elenco, não tem como contratar, não tem como fazer nada, então eu não sei nem o que, eu não tenho nem o que falar assim, para acrescentar nesse assunto. Acho que só esperando que vem e que ano que vem eles tenham aprendido com esse ano que não pode ter apenas 4 jogadores no elenco. Independente do técnico dizer, independente do diretor pensar, não, esse assunto nunca pode ser nem pauta. Tem que ter 6 zagueiros e fim de papo.
É isso que eu penso, assim.
Devia estar no estatuto.
Não pode entrar e nem com a ideia de que você pode improvisar um volante ou um volante não,
que daqui é a pouco zagueiro, vem o treinador. Daqui a pouco vem o treinador você que diz que quer só 2.
Você tem que ter 5. Você pode dizer assim, temos seis zagueiros, são todos ruins, mas temos 6, tá? Você não pode ficar com 4, onde os números mostram, gente, o Náutico era um time que tomava pouquíssimos gols quando tinha Camutanga e Wagner Leonardo. A partir do momento que mudou essa dupla de zaga, o rendimento do Náutico da defesa acabou piorando muito. Então, assim, não tem condição de você ter esses 4, mas é o que a gente tem no momento, é o que a gente vai, né, olha, até o fim da competição,
A respeito de zagueiro, eu só penso da seguinte forma, olha, eu sou o maior crítico do fato do Náutico ter encarado uma temporada com 4 zagueiros. Eu falei isso no final de janeiro e vim falando que nem um papagaio até hoje. Mas na partida de hoje, não foi por causa disso que teve a falha. Veja só, a crítica maior é pela quantidade e não pela qualidade. Eu não acho que o Rafael Ribeiro seja um jogador tão abaixo que prejudica o time, não. Ele falhou no jogo de hoje, não tem como defender isso. Ele falhou, acabou. Mas eu acho um jogador razoável. Se o Náutico tivesse com a disposição financeira de ter um jogador de uma qualidade maior, como o Tim Wagner Leonardo, óbvio que é melhor. Mas eu acho que Rafael Ribeiro faz uma boa dupla de zaga com o Camutanga. Só que falhou miseravelmente e na parte que ele é pior, no fundamento que ele é pior. Isso aí, a carreira dele toda foi assim. Ele é muito mal na saída de jogo, apesar dele tentar muito. Eu acho que o treinador deveria começar a desafogar isso nele, né? O problema é que esse lado direito é um problema sério de saída de jogo. Porque Hereda falha assim quase todo jogo. O Rafael Ribeiro falhou assim, e já não demonstrou confiança em sair jogando. E o Náutico vai ter que sair pelo lado esquerdo, porque pelo lado direito tá complicado. É melhor dar chutão do que ficar dando gol pro adversário.
É, deixa eu responder aqui o que o Cleiton tá dizendo. Eu te mutei, Chapo, porque tava com um barulho danado quando tava ouvindo algum vídeo. É, tá mudo, Chapo. Ajeitei agora, pronto, já resolvi. Pode falar.
Era um vídeo de Diógenes, ele com Caio Chuva, nosso assessor de comunicação do Náutico.
Diógenes fez um vídeo com Caio Chuva.
Foi. Ele.
Adeus.
Não, peraí. Mas foi ele fazendo meio que um pacto, pedindo, falando que cometeu. Ele falou a seguinte frase: a gente já podia estar com acesso encaminhado agora, mas cometemos erros. Aí falou que a diretoria cometeu. Meio. Dá para notar que ele está meio tentando não falar isso, mas ele falou que cometeu erros, que não sei o quê, e agora que a torcida não olhe para trás, foque no... Falou, ainda temos chance, então mas vamos não olhar para trás e...
Ele fez isso, ele falou isso do lado de Caio Dantas?
Do lado de Caio Chuva.
Chuva.
Ah, tá, eu pensava que era Caio Dantas, beleza.
Não, tá bom, Caio Chuva.
Lado de Caio Chuva, tá bom.
E outra informação, o Náutico vai ter 2 dias de folga, né? Mas aí, sim, acho que isso aí é Papai Hélio negociando.
Tem 10 jogos, né?
Dez dias, né?
E eu acho que Hélio deve chegar para os caras e falar: ganhou amanhã, é 2 dias, viu? 2 dias. Amanhã é uma prainha.
Acho que nem ganhou. Se doou em campo, que ganha em 2 dias, viu? O time se doou. Olha, vê só, o Goiás podia ter vencido o jogo hoje. Não dava para reclamar da entrega física dos jogadores. Olha o primeiro tempo, porra. Os caras não pararam de correr nenhum segundo, pô.
É justo, justo.
É. O Agasalho tá aqui, viu? Dá tempo. Pode se tornar membro do canal, que no final do programa a gente vai fazer o sorteio. Agora deixa eu responder aqui o Cleiton Cabral, como tava o clima nos aflitos.
Ô, Renato, vai ter aquele sorteio também? Oi? Vai ter aquele sorteio também?
Qual?
O sorteio pau na tua bunda?
Meu Deus do céu. A família pernambucana está assistindo o TimbuCast.
Foi mal, desculpa. Ó, mas tu vai pro rodeio?
Não tenho nem o que dizer, não tenho nem o que falar. Eu vou seguir o programa como se nada tivesse acontecido. Cleiton Cabral, Renato, como estava o clima nos aflitos? Tava excelente. Como eu tinha dito até agora há pouco, mesmo quando o Náutico tomou o gol do Goiás, a galera continuou. A turma ficou, foi em cima, teve uma pressão boa. E assim, eu acho que o pessoal estava muito com aquilo preso, né? Aquela vontade de torcer muito presa. Então, assim, isso acabou compensando, né, em um apoio de uma maneira extraordinária. Foi fundamental para vencer, pelo menos na minha ótica, e é aguardar. Né?
Mais do que Caio Dantas?
Renato está romantizando. Renato, tu lembra aqueles jogos?
Mas o futebol tem que ser romantizado também, gente. Tem que ser romantizado.
Renato está se valorizando.
Tu lembra aqueles jogos que o Náutico fazia um gol, empatava, e a gente achava que o jogador foi comemorar com a gente, não sei o quê... Conversa, não teve nada disso.
Ó, o Reinaldo Lira aqui, ó. Novo membro do canal. Seja bem-vindo, Reinaldo. Tá concorrendo ao agasalho, viu? Quem se tornar membro
até o final. Eu acho que a torcida teve sua importância e vai ter também importância nessa reta final, mas tá demais, não é tanto assim, né?
Ô, Chapo, já que o Renato falou em romance no esporte, avisar que acabou.
Acabou o quê?
O Red Sox elimina o New York Yankees e está classificado para a próxima fase da World Series do beisebol. Que, pô, quer coisa mais romântica do que Red Sox e New York Yankees no beisebol, não tem como, né?
É, só Veracruz e Vitória, o clássico viver lá no Carneirão, que é mais emocionante do que esse tacobol com grife aí.
Vitória do Red Sox e vitória do Náutico, que noite feliz.
Pessoal, o que vocês acharam de Jefferson, hein? Fez a estreia dele.
Caramba, Renato, 1 hora da manhã, pô, tu vai de jogador em jogador mesmo, sério mesmo, 1h15 de programa, 1 hora da manhã.
Hora, rapaz.
Jefferson goleiro?
Não, Jefferson já estreou faz tempo, eu era menino.
Quer que eu mande a real sobre Jefferson?
Sim.
Ele falhou no gol do Goiás.
É uma análise.
Aí não dá, o cara nem jogou, pô, já tava, a culpa foi de Jefferson agora.
Ele jogou a bola no pé do cara, ele saiu errado.
Ah, sim, Jefferson cafezinho, né?
É, do mesmo jeito que Hereda erra na saída de jogo, ele saiu e jogou a bola no pé do jogador do Goiás, o jogador do Goiás cruzou a bola e foi gol nas costas de Júnior Tavares.
Aqui, ó, nossa amiga Kleber Medeiros.
Paulo Café, Só rapidinho, Paulo Café aqui falou, Chape, um programa tu me menosprezasse falando que Anderson não vinha. E agora, o que tu fala? O cara guardou isso. Quanto tempo fez que tu guardasse Paulo Café?
Como é que tu vai
Paulo Café, para o Paulo Café, tinha um cara lá no meu prédio que ele é espírita, e ele dizia que eu tinha um espírito obsessor de Paulo Café. Meu nome é Paulo também, né? Ele me chamava de Paulo Café, que ele dizia que era eu em outra vida. Então, talvez seja eu mesmo me cobrando aí, né?
Kleber Medeiros, Anderson Camutanga, Matheus Jesus, Vinícius e Caio Dantas. Podem dar o bicho dobrado. Meu amigo Kleber Medeiros. Grande abraço aí.
É isso que falaram que Jean Carlos não jogou tanto, né? Ele listamos 5 jogadores de destaque e não tinha ele, né? Infelizmente.
Bem.
Uma das primeiras partidas do ano que você cita 5 jogadores e não tem Jean Carlos entre os 5 melhores.
E ele não foi mal, é só que ele jogou abaixo da capacidade dele, né?
Talvez a gente deposite muito nele.
Para quem tava nos aflitos, eu não consegui entender muito bem que confusão foi aquela no final do jogo. Vocês que acompanharam pela TV, o que danado foi aquilo?
Foi a Aleph Manga falando, Chape tá certo. Aí Anderson ficou puto e foi danado.
O que aconteceu é que o Dadá Belmonte é um moleque, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já tinha feito isso antes dele jogar no Náutico, naquela, eu não sei se foi quarta de finais ou semifinal, Náutico e Salgueiro no Pernambuco.
Foi da Sarrada, né? Jogou da Sarrada.
A Sarrada e tal. Aí hoje ele criou confusão, talvez alguém tenha dado uma falinha pra ele, né? Mas o jogador de cabeça quente deu o dedo pra torcida, depois fez
ele fez o da Fanáutico, pô. Ele fez, eu vou fazer com o dedo errado aqui, ele fez assim, ó. Eu acho que ele achou que lá no Goiás ele fez errado, ele não fez certo, não.
É porque ele fez dando o dedo, Chapo.
E aí é justamente o da Fanáutico, pô. Ele fez justamente
o da Fanáutico. O Rodolfo Clementino, ele tá lembrando o detalhe que Jean Carlos mandou. Jean Carlos mandou uma falta, uma lapada que o goleiro do. Que o Tadeu defendeu, que foi uma senhora patada dele, viu? Meu amigo.
É porque na arquibancada tu deve ter visto uma visão romântica do lance, mas a bola foi no meio.
Eu tava longe.
É, tu viu na arquibancada, não viu isso tudo, não.
Ô Renato, tu tava onde lá? Tu não tava na arquibancada central, não foi? Na área da Muvuca, não foi?
Perfeitamente, tava na central, na área da Muvuca, mas eu tava um pouco isolado, né?
Tu tava conversa. Um pouco isolado.
Ó, Renato, que conversa com distanciamento, tava 2 metros pra cada um.
Tinha distanciamento, gente. Mas eu entendo o seguinte também, que a questão do distanciamento, à medida que a vacinação está avançando, é algo que também vai passar. Não tem mais
para onde. Agora, Atila e a Marino falando aí. Fala aí, explica aí
como é que é. Só um achismo de um leigo. Não,
e falando nisso, 5 pessoas que foram testadas hoje estavam com Covid. O cara vai para um jogo todo animado.
Caramba, tá velho, eu não sabia disso.
Casa, 5 pessoas.
Pô, 5 que foi informado naquele começo, né? Porque pode ter sido mais também.
Não, dos 250 que testaram...
Só foi 250 testes?
Foi, acho que foi. 250 pessoas entraram com essa vaga, né? Primeira dose, não é 10% só?
Ah, tá.
Primeira, uma dose e precisando do teste. Ou só o teste, ó. Não, eu acho que quem não se vacinou não pode nem entrar, né?
Sei que meu irmão primeira tomou dose, a Janssen. Meu irmão tomou a Janssen, que é uma dose só, e tá com Covid. A mulher dele tomou 2 e tá com Covid também. Então não é garantia 2 doses, não.
Em tese, se os números estiverem corretos, entrou 250 pessoas, então foram testados 255, 5 ficou fora e 250 entrou. Dá menos de 1%, né? Dá 0,5%, na verdade, de taxa de transmissão, digamos assim, entre os testados, né? Eu vi gente falando que era uma taxa alta, eu não achei alta, não, 0,5%.
Caramba, foi no episódio que Furlan deve fazer uns 15 episódios já. Procure Jesus, Paulo Café. Procure Jesus.
Mas porque, Chapo, veja só, na perspectiva dele, isso foi muito relevante. Tu já nem lembra mais, pô. Tu já fizeste 1000 combinações com 1000 outros torcedores, pô.
Ele tá
guardando aquilo ali. Pra ele é uma novela importante, pra todo mundo ainda mais.
E nem foi, e eu nem talvez eu tenha menosprezado ele, né? Não menosprezei Anderson, porque eu em momento nenhum menosprezei Anderson, eu só disse que não era necessário. E continuo sem ser. Na verdade, não é, porque o Alex Alves tá machucado, né? Então acaba sendo. Eu acho que Bruno daria conta do recado.
Gente, vamos lá. É o momento do sorteio do agasalho. Vamos fazer o seguinte. 5 minutos. São 5 minutos que é o tempo dos troféus. E aí a gente faz os troféus, depois faz o sorteio. É o tempo que você, se quiser, torne-se membro do canal por R$7,99. Além de concorrer ao agasalho, vai concorrer todo mês uma camisa do TimbuCast. Pode entrar no grupo VIP do WhatsApp. e, claro, vai colaborar com o nosso projeto. Vamos para os troféus, porque a gente está chegando aqui na reta final do programa, né? O troféu Cookie Atos.
Destaques tem muitos, né? Com menção, Anderson fez belas defesas, pelo menos uma foi muito boa.
Muito boa.
Matheus Jesus, sim, uma bela partida do Matheus Jesus.
Caio Dantas,
né? Centroavante, a Camutanga. Quantas vezes Camutanga vai fazer o famoso salva Camutanga?
Pelo amor de Deus, extraordinário. Pelo menos
contra o Goiás, né? Fez lá e louco.
Eu acho que o Nicolas tem que vir pro Náutico. Nicolas precisa jogar no Náutico, porque assim ele vai parar de ter pesadelo com Camutanga.
Olha, me diz uma coisa, ele treina isso, é porque não tem como, pô. Nem um zagueiro tira tanta bola na linha como ele tira, não, pô. Eu acho que ele deve treinar isso, não é possível. Então, Camutanga também. Olha, Camutanga, quem quiser dar o troféu para Camutanga, porque você faz um gol na frente. Você salva. E no restante do jogo não teve nenhuma falha dele, não. Mas
deu tudo. Tem um dado aqui do Pernambuco Tático, que eu vou dizer agora, então, a vocês, já que vocês estão falando aqui do Camutanga. O dado que mostra, vou pegar aqui, Pernambuco Tático, o pessoal do Pernambuco Tático, eles marcaram aqui sobre o Camutanga. Foram 6 disputas pelo alto, ele venceu as 6. 4 cortes, 2 interceptações e 1 gol.
Olha, eu sei que vocês vão dar o troféu pro Camutanga e vai ser muito justo. Então, por isso, eu vou votar no Vinícius, porque eu achei a partida do Vinícius fenomenal. 2 assistências. É um jogador, quando ele quer, é diferente. E hoje ele queria muito. Quando ele quer pouco, é um jogador útil. Mas quando ele quer muito, ninguém consegue parar o camarada, não. 2 assistências, eu dou o troféu para Vinícius.
A enquete do YouTube ficou com o Camutanga, né? Salvou o gol, fez um gol.
Não tem pra onde, gente. Olha, Júnior Tavares foi bem. Aquela assistência dele, mais uma. Caio Dantas bem posicionado, fazendo a diferença. Matheus Jesus, numa evolução que é notória. Anderson com as boas defesas. Tem que aprimorar algumas pequenas questões, mas ele tá bem. Já se familiarizou muito nessa volta dele. Gostei muito do desempenho do Vinícius, né? Inegavelmente. Mas Cleidson não tem pra onde, não, velho. Um gol, Renato. E um gol. Ele não tem pra onde, o troféu é dele.
De gols. O pessoal tá falando aqui de Anderson, de Anderson. Veja só, Anderson fez uma boa partida, porém, ele usou as mãos pra defender, pô. Camutanga, ele defende sem as mãos, pô. Então é um nível de dificuldade muito maior, pô.
Mexeu no vespeiro, hein? Falou que Camutanga no gol seria melhor que Anderson, mas tá bom. Eu concordo, mas não falaria.
Os pés ele é melhor.
Vamos lá, eu acho que foi Camutanga também. Ele salvou um gol e fez outro, e fez um, então já tá um passo à frente de todo mundo. Além de toda a partida, né? Botou Nicolas no bolso mais uma vez, Nicolas, coitado, nem parecia que deve sonhar com Camutanga, o miserável. Eu vou deixar umas menções honrosas aqui para Caio Dantas e Júnior Tavares, que essa dupla aí tem futuro. Vinícius e só.
Vamos mudar agora também, né? Porque a gente tem que falar o outro lado. E aí eu já vou adiantar o meu voto, né? Acho que é. Deixa eu ver aqui, não tem muito o que pensar, né? Eu vou deixar meu voto para o Rafael Ribeiro.
O Rafael Ribeiro foi o único que destoou muito para baixo. É ele. Porém, dizer que a respeito, só para pontuar a respeito do Júnior Tavares, o Júnior Tavares, ele teve participação no gol do Goiás. Ele tomou um gol de Dadá Belmonte nas costas dele. Então, se ele está mais atento, ele não toma aquele gol. Porém, é aquilo que eu digo a respeito do lateral. Olha, o lateral, que ele é bom ofensivamente, ele precisa fazer um cálculo. Ele vai conseguir apoiar o suficiente para compensar o que ele vai tomar nas costas. No jogo de hoje, ele saiu no salto positivo. Ele deu uma assistência pro gol e na hora que ele tomou o gol, dá pra gente botar naquele... Como é que é o nome? Chapo, o tempo do lixo, que diz lá nos esportes americanos, garbage time, né?
Qual?
A expressão, o garbage time, salvo engano, tô até
lembrando. Isso aí.
Então, o gol do Goiás foi nesse garbage time, tava 3-1, então não tem tanto impacto. A assistência dele tem impacto muito grande lá na frente. Então, nesse equilíbrio aí, ele sai num ponto positivo. Mas vai para Rafael Ribeiro.
Para mim, eu não gostei da partida de Jailson. Não gostei também, não, mas não a ponto de ser uma menção desonrosa. Mas eu não gostei de Rafael Ribeiro. Para mim, foi o grande destaque negativo do jogo. E junto com ele, teve também a falha coletiva ali dele de Anderson. Então, fica uma menção desonrosa para Anderson. Mas o troféu deu ruim para Rafael Ribeiro.
Bem.
Eu gosto de ver vocês sem poder reagir a esse voto.
Veja,
o próprio jogador assumiu. Não, mas nesse caso eu nem discordo. O jogador assumiu. Se ele assumiu, fazer o quê? Ele fez boa defesa, mas ele assumiu. Ele foi nos microfones e disse: eu falhei.
Mas ele tá errado, ele nem falhou.
Eu não vou relutar contra isso.
Ó, esses 3 dias aí. Eu postei até Mondragão contra Anderson e a turma foi explicar por que Anderson é melhor que Mondragão. Tava lá explicando assim, não, olha, a carreira de Anderson e de Mondragão, Mondragão nunca jogou no Atlético Paranaense. Eu falei, meu Deus, o cara tá realmente me explicando por que...
E é a mesma turma, Chapa, é a mesma turma que fica zoando, dizendo que a gente entrou na mente do Rubro Negro.
Mas os caras falaram a mesma coisa, exata. O camarada tava 25 dias guardado, Anderson, um dia virar pro Náutico. E um dia eu vou me vingar. Porra, bicho.
Ó, o Romildo aqui, ó, arretado, pedindo fora a chave.
Não, eu falei agora há pouco, no final do comentário, foi um comentário rápido que eu falei, não sei o quê, embora Anderson tenha feito não sei o quê, turma, olha ele aí de novo. Pelo amor de Deus, bicho, que...
Vamos pro sorteio. Vamos pro sorteio, deixa eu já compartilhar aqui.
Aí não teve mesmo nesse tempo, foi um só, não teve.
Porra, tá igual a de hoje também, né? Cobrando sócio. É crise, meu irmão.
Olha só,
crise.
São 241 candidatos que temos aqui. Vamos deixar em colunas de 50. E aí daqui, pessoal, de onde vocês estão...
Com Zé do Dias, ó. Teve uma galera hoje.
Teve, pô, tô dizendo. E daqui a gente vai agora para outro site, que é para o sorteador. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que eu já deixei prontinho para a gente poder mostrar aqui para quem está acompanhando o TimoCast, sortear um número entre 1 e 240. Vamos lá, então?
É 241, não, Renato? É 241, pô.
É, 241.
Tu acabou de falar 241.
Ô, Renato, deixa eu só dar uma dica, porque da outra vez foi um transtorno que tu tava fazendo o seguinte, tu tava contando, e quando aparece a tela lá, que tu contava 3... Tu já pegava o
e ficava mexendo a bolinha.
Aí já rodava e você perdia a conta. Vai até o final e depois tu sobe, porra.
Ok. Vamos ao sorteio. Vamos lá saber quem vai ganhar. Quem ganhou foi o número 59. 59.
Podia ser 69, foi o que venceu. Né? Podia ser 69, né? Que hoje o Náutico foi o time do amor.
Será que 59 é o número de pontos que o Náutico fará na Série B?
Se for, vai dar.
Já teve, não, mas já teve quem subiu com 59, hein? Já teve.
Vamos mostrar aqui.
Esse ano não vai ser, não.
Vamos mostrar aqui, então. Já temos aqui a lista. Eu separei por colunas de 50. Então, a primeira coluna já foi. De 1 a 50, já não rola. Vamos para a próxima coluna, então. Vamos lá. É nessa próxima coluna que saiu o vencedor. Coluna 51 a 100. Vamos lá. 51, 52, 53, 54, 55 no Vitor Gomes. Vamos descer agora um pouquinho. Vamos lá. 56 no Eduardo Machado, 57 na Eliane Paz, 58 no Ricardo Cruz, 59 no Jair Anjos. Jair Anjos. De acordo, senhores?
Parente de Hélio dos Anjos.
Então, finalmente, Hélio dos Anjos vai ter seu casaco. Eu não disse que ele se tornou bem essa semana?
Ele botou o nome
do primo dele e agora tá aí. O casaco vai para Hélio dos Anjos. Parabéns.
Jair Anjos, por gentileza, Jair, se você estiver no nosso grupo VIP do WhatsApp, você fale logo, se identifique no grupo VIP que a gente vai já providenciar. Lembrando que a gente vai deixar disponível para ser retirado aqui no Recife, ok? Você pode, se você mora fora, você pode pedir para um parente pegar, enfim, aqui na capital. E se
eu morar nos Estados Unidos?
Aí a gente vai se acertar. A gente vai se acertar.
No Kansas. Ele encheu a boca para falar.
Deixa eu dizer uma coisa.
Eu moro no Kansas. Rapaz,
antes da gente acabar,
quem mora no sovaco da cobra, ninguém fala, né? Ninguém fala.
Deixa eu dizer uma coisa antes da gente acabar. Eu quero agradecer, porque, velho, foi tanta gente chegando, falando do TimbuCast lá nos aflitos, que, putz, foi uma coisa extraordinária, velho. Todo mundo elogiando.
Foi tanta que emoção. Que emoção. Falando, olha, eu tô emocionado.
Exagerando. Tirando onda com
o Flávio. Filmando ali no final do jogo, todo mundo queria passar por tu, nem te conhecia. Vai com calma aí.
Irmão, foi muito bom, véio. Foi muito bom. E que essa espiral ela continue positiva, subindo bastante. É, tchau, Chapa. Até a próxima.
Até a próxima, Renato. Fica com Deus aí. Tudo de bom nessa semana para todo mundo aqui nesse chat e para vocês também.
Tchau, Atos. Até a próxima.
É, e agora a gente não sabe nem quando vai ser a próxima, né? Porque tem um espaçamento aí de 10 dias. Alguma coisa vai ter. Um resumão,
Vai ter resumão especial. Vou mandar o vídeo da camisa. O vídeo da camisa eu vou mandar também pra gente jogar no canal, pro pessoal saber um pouquinho mais da história. E é isso. Tchau, Atos.
Até a próxima.
Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast_CNC, facebook.com/TimbuCast, nossas redes sociais, você me segue no @RenatoRBarros no Twitter, Instagram, enfim. Paulo Araújo TWT no Twitter.
E não, Atos, precisa seguir, não. Precisa seguir, não, que eu só vou falar mal de Anderson lá. Então, melhor não seguir.
Bem, melhor não. O programa acabou. Tchau!